de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Não, aqui ninguém vai pro tronco, não. Nós começamos o programa assim para lembrar a data de nascimento do escritor Bernardo Guimarães, autor de Escravizaura, que muita gente conhece por causa da novela do mesmo nome.
Bernardo Guimarães nasceu no dia 15 de agosto de 1825. E a música tema da novela é essa aí, ó.
Vida de negro é difícil como quê? Vida de negro é difícil como quê? Eu quero morrer de noite.
Então, bem-vindo ao Escola Brasil! Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre a vida de Bernardo Guimarães. Agora, Sandro, vá fazer sabão.
Vamos todos, Cadu. Aliás, fazer não. Vamos conhecer a professora e dois alunos de uma escola de Curitiba que reciclam óleo de fritura para fazer sabão. O projeto dela se chama Vá Fazer Sabão.
Quer mais? Hoje também tem dica de português. Nós vamos falar sobre três letrinhas. K, W e Y. Você acha que elas fazem parte do nosso alfabeto? Pois aguarde.
E a diferença entre homem e mulher? Você sabe bem quais são?
Que diferença da mulher o homem tem? Espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem um queixo cabeludo e a mulher não tem.
Espera aí, porque quem vai dizer é o Matuto. Sim, hoje ele vai falar sobre as diferenças entre o comportamento masculino e feminino, lá pelo fim do programa.
A gente volta já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Vai estudar? Então mantenha por perto o dicionário. O pai dos inteligentes, como diz o Matuto Luiz Alberto. Assim, quando surgirem aquelas palavras difíceis que você nunca viu, o dicionário tá ali, prontinho para ajudar você. A dica é do Escola Brasil.
Escola Brasil.
Bem, como diria o cientista francês Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
E tem uma turminha de terceira série em Curitiba que está colocando esse princípio em prática para preservar o meio ambiente.
Eles estão reciclando óleo de fritura para fazer sabão.
Uau, que legal!
É o projeto Vá Fazer Sabão.
E quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Ana Cláudia Costa.
E aí, Ana, tudo bem?
Tudo bem.
Então, explica melhor, como começou essa história?
Claro, o projeto Vai Fazer Sabão começou quando os alunos da professora Luciane Guimarães, do Colégio Marista Santa Maria, foram fazer uma pesquisa na internet. Eles descobriram que um litro de óleo contamina 1 milhão de litros de água.
Puxa, foi aí que eles decidiram, então, procurar uma maneira de reutilizar o óleo produzindo sabão?
É isso aí. Mas quem vai contar direitinho como é que eles colocaram essa ideia em prática não sou eu, não. É a professora Luciane, que já está na linha para falar com a gente. Alô, professora.
Alô.
Tudo bem?
Tudo.
E então, como é que foram os primeiros passos desse projeto?
Bom, primeiro nós falamos com a direção da escola, que nos deu apoio, né? E fizemos um bilhete para todo o colégio. Então, toda a comunidade está participando, trazendo óleo de fritura de suas casas. Com o mínimo que eles tragam, né? Juntando, já dá para fazer receitas e receitas de sabão.
E são as próprias crianças que preparam o sabão, professora?
Bom, as crianças não fazem o sabão em si, porque vai o ingrediente, a soda cáustica, que é muito perigoso, né? Elas não podem lidar com isso.
Entendi.
Então, as mães vêm nas oficinas e as mães fazem junto o sabão.
Professora Luciane, é muito difícil preparar esse sabão?
Não, ele é muito, muito fácil. E também barato. O custo é praticamente zero. Você quer saber a receita?
Claro, pode falar.
5 litros de óleo de fritura, 1 litro d'água, 1 litro de soda cáustica líquida e 1 copo de sabão em pó. Mistura-se por uns 40 minutos e joga-se nas formas.
Aí leva isso aí pro fogo, professor?
Não, não vai ao fogo.
Agora, professora, E o que a escola vai fazer com esse sabão depois de preparado?
Pois é, é aí ainda não foi decidido. As crianças que estão trazendo óleo é que vão decidir o destino.
Legal.
Ou se a gente passa para entidades carentes, ou se a gente faz a venda aqui no colégio e o dinheiro também é revertido para essas entidades.
Dois alunos da professora Luciane também estão aqui na linha. É o Guilherme Augusto Gama, de 9 anos, e a Júlia Especiato Mira, de 8 anos. E eles vão contar como é que foi participar do Vá Fazer Sabão. Então, Guilherme, o que você aprendeu com esse projeto?
Que o óleo, ele contamina muita água, o solo e os lençóis freáticos.
E o que a gente tem que fazer com o óleo?
Temos que transformar ele em sabão.
E você, Júlia, o que você aprendeu?
Eu aprendi, né, que a gente deve cuidar, né, bastante da natureza, porque tem gente, sabe, que joga muito lixo, assim. E daí agora eu tô separando o lixo. E também não vou mais jogar lixo fora, né?
A garotada esperta é assim. Sempre pronta para fazer sua parte e proteger a natureza. Olha, obrigada, meninos.
De nada.
E obrigada, professora Luciane. Parabéns, viu, pelo projeto.
Obrigada, Ana Cláudia. Tchau, tchau.
Ok, Ana, valeu pela participação.
Tá certo, Cadu, até mais.
Viram que com uma boa ideia dá para reaproveitar o que ia ser jogado fora e ainda proteger a natureza?
Bem, se você ficou interessado em seguir o exemplo dos alunos do Colégio Marista Santa Maria, a gente repete a receita do sabão para você. Pode pegar a caneta aí?
Pronto? Então aí vai, ó. São 5 litros de óleo de fritura, 1 litro d'água, 1 litro de soda cáustica líquida e 1 copo de sabão em pó.
Aí mistura tudo por mais ou menos 40 minutos e depois coloque em formas. Aí é deixar secar por 3 dias, cortar em barras. Depois de 15 dias, tá pronto para ser usado.
Mas atenção, criança não pode,
isso,
viu?
Isso.
Só adulto, porque a soda cáustica é perigosa, gente. Pode queimar. E tem mais, ó. É um produto que deve ficar sempre fora do alcance das crianças. Pai, mãe, leia o rótulo sempre.
Alô, alô.
E alô, alô, Karina Martins Moreira Epping, de Paranatinga, no Mato Grosso.
O toque musical de hoje é para você, linda, que escreveu para Escola Brasil, ganhou um calendário e ainda aproveitou para pedir a música Fantasia com Leonardo.
Fantasia realizada. Toca aí a música pedida, DJ.
Sua vida, mas diz a verdade com jeito pra não machucar. Me engana que sente saudade, que ainda não me esqueceu, que o seu amor ainda sou eu. Confesso que eu tinha razão e você estava errada. Disfarça, não diz que esse outro te faz mais feliz. Me engana, me esconde a verdade. Sonhar é melhor que sofrer. Mente pra mim, ajuda a viver. Deixa eu pensar que é tudo fantasia, que eu te tenho todo dia, que eu nunca te perdi. Deixa eu te amar hoje muito mais que antes. Pelo menos um instante, quero ter você aqui.
Você ouviu Fantasia com Leonardo, pedido da ouvinte Karina Martins Moreira Epping, de Paranatinga, no Mato Grosso. A composição é de José Augusto.
Escola Brasil.
Bem, antes de iniciar a dica desta quarta, eu quero mandar um alô para todos os ouvintes que escrevem para dizer que gostam demais das dicas de português.
A Alessandra Barros de Sales, de Serra Nova Dourada, no Mato Grosso, por exemplo, tem 15 anos e disse que gostou quando a gente explicou como usar S ou Z. Então, um beijo para você, viu, Alessandra, e continue escrevendo.
O ouvinte Jackson de Souza Nogueira, de Alto Parnaíba, no Maranhão, escreveu assim: a parte do programa que eu mais gosto é da dica de português e quando o Matuto chega.
Então, Jackson, enquanto o Matuto não chega, a gente vai dar uma dica sobre três letrinhas: K, W e Y. E uma delas tem até o seu nome, hein?
Tem, o nome dele é Jackson com um K no meio.
Sim, aliás, temos muitos ouvintes com nomes assim escritos com K, com W como Washington, né? Com Y como Yuri.
É, os brasileiros gostam de usar K, W e Y. Mas será que essas três letras fazem parte do nosso alfabeto?
Quem responde é o professor de português, Francisco Coelho. Fazem ou não fazem parte, professor?
Não, não. Nosso alfabeto é formado por 23 letras, né? 18 consoantes, 5 vogais, mas K, W e Y não fazem parte do nosso alfabeto.
Ouviu aí? Apesar de usadas a torto e a direito, elas não fazem parte do alfabeto. Agora, por que será que tanta gente usa? O professor também explicou isso.
Porque a gente utiliza muitas palavras de língua estrangeira, inglesa, por exemplo, e essas letras fazem parte do alfabeto da língua inglesa.
É, existe um acordo aí ortográfico entre Brasil, Angola, Cabo e outros países de língua portuguesa que prevê, entre outras mudanças, que K, W e Y vão passar a fazer parte do nosso alfabeto. Mas o acordo ainda não está aprovado. O professor também deu a opinião dele sobre isso. Ouve só.
Eu acho ótimo, porque a gente utiliza, como eu já disse, tantas palavras estrangeiras com essas letras, não? Então, que façam parte do nosso alfabeto, se é que esse projeto será aprovado.
Obrigada, então, professor Francisco Coelho. O professor, gente, Francisco, atende pelo Telegramática, um serviço da Prefeitura de Curitiba. Tem alguma dúvida? É só ligar para lá, ó, que é 41, código da operadora, 32, 18, 24, 25. Você só paga a ligação. Repetindo, então, 41, que é o código de área, 32, 18, 24, 25.
Ou, se preferir, escreva para o Escola Brasil para dizer qual é a sua dúvida de português. Anota o nosso endereço. Caixa Postal 2490, CEP 70-849-970, Brasília, Distrito Federal.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ainda não é hora de ler as cartas, mas sim de falar sobre as cartas. Desde que o Escola Brasil existe, nós recebemos mais de 60 mil cartas de ouvintes.
Uau, que legal!
Legal, né? E continue escrevendo, viu? Só com a sua participação nós podemos conhecer histórias diferentes, outras realidades, às vezes realidades muito duras.
Ouvintes da região norte do Brasil, por exemplo, escrevem para falar sobre os problemas com falta de transporte escolar, falta de merenda.
Algumas cartas têm denúncias graves, como abusos cometidos aí contra pais, alunos, professores.
Sim, assim não dá.
Mas você, meu caro e minha cara ouvinte, tem como reagir.
O conselho escolar pode ser o primeiro caminho, viu, gente? Ele é formado por representantes da escola, dos pais, de alunos, da comunidade. Mas e se esse conselho não funciona na sua escola? Ainda existe uma saída?
Claro que existe. Nesse caso, você, pai, mãe, deve procurar outros pais e formar uma comissão. O repórter Caio Darcanchi conversou com a coordenadora do Sindicato de Educação Pública do Estado do Pará, a Irismar de Souza Souza, e ela explicou como formar essa comissão de pais. Escute.
Reúne os pais, né, vê o problema, aí vem uma pessoa, agenda na Secretaria de Educação, que está querendo entregar, faz o baixo assinado, entrega na Secretaria e pede a solução.
E se a Secretaria de Educação se negar a resolver o problema?
Procura o Conselho Municipal de Educação. É obrigação, né, do Conselho. O Conselho de Educação está aí para resolver o problema da educação. E se não está sendo contemplado pela aquela população usuária, então eles têm que reivindicar essa comissão e dizer o que está acontecendo.
O repórter Caio Darcanchi procurou um Conselho Municipal de Educação para saber o que acontece quando os pais entregam uma denúncia para esse conselho.
E você vai poder acompanhar essa história aí no Escola Brasil de amanhã, então fique ligado.
E o Matuto está chegando depois do intervalo para falar sobre as diferenças que existem entre os cérebros masculino e feminino. Até já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Mãe, eu tô grávida.
Gravidez na adolescência é uma das principais causas da mortalidade materna. A adolescente esconde da família que está grávida e seu pré-natal começa muito tarde. É importante que os pais conversem com os filhos e mostrem que a gravidez antes dos 18 anos pode trazer sérios riscos.
Grávida? E agora?
Às vezes não é possível evitar a gravidez, mas temos de evitar que futuras mães morram por falta de cuidados durante a fase pré-natal e sem assistência adequada na hora e depois do parto.
Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF.
Complicação, viu? Parece até que deu um tiro na cabeça da mulher. Ó, vou te contar, viu? Se ela pega o Zé, era capaz de ter voado no pescocinho dele.
Xiii, do que você tá falando aí, menino?
Oi, Matuto, quem é que tá querendo voar no pescoço de quem, hein, me
conta? Oi, Sandrinha, foi a Rutinha, mulher do Zé das Couves, dona daquela verduraria lá pertinho da Fazenda Matinha. Menina, mas ela ficou uma fera com ele. Assim, de repente.
Ah, mas então alguma coisa o Zé das Couves aprontou, né?
Nada, Gador.
Nada?
Ó, é o seguinte, eu e o Zé, nós tava prozeando lá dentro da verduraria, sabe? Sei. E a Rutinha entrou, me cumprimentou, ficou cruzeando mais nós.
Uhum.
E a Rutinha tem uns cabelinhos assim enroladinhos, sabe como é que é? Assim,
encaracolado.
É, tem que jeito, sabe? Mas eles, naquela hora ele estava lisinho e com umas corzinhas assim diferentes, mas tava bonito, viu, senhor?
Foi no salão, fez alguma coisa no cabelo.
Isso, deu uma, né? Uhum. Produzida igual o povo
eu
fala.
Eu até
sabe?
Já tô imaginando. Imagina, que aconteceu aí.
Pois é, Sandrinha. E o negócio é que o Zé nem percebeu de tão desligado que ele é. Ah, menina, aí foi um PT, mas a Rutinha ficou uma fera com ele.
Ah, mas também pudera, né, gente? A mulher se produz toda, faz um novo visual, muda o penteado, pinta o cabelo e o sujeito nem percebe. Vamos combinar, né?
Ó, Matuto, cá entre nós tá aí uma coisa que tira as mulheres do sério e irrita de um tanto.
É, eu sei, Cadu. Só que eu acho que a Rutinha exagerou.
Não, não exagerou nada.
Não, Sandrinha.
Ah, de jeito nenhum.
Já vai defender, olha lá.
Olha, o Zé das Couves precisa saber que a Rutinha e todas nós, mulheres, somos capazes de perceber os menores detalhes, tá?
Ah, tá.
Vocês homens não são tão detalhistas assim.
Ó, é que acho que desde antigamente, nos tempos das cavernas, as mulheres, que já cuidavam dos filhos, e para manter a criançada em segurança, a mulher tinha que estar atenta a muitas coisas, preparar comida, não deixar nenhum bicho chegar perto, e tudo ao mesmo tempo. E elas só conseguiam isso por causa do cérebro dela.
Pois é que as duas metades do cérebro são ligadas, são unidas por uma estrutura chamada corpo caloso, que funciona como uma ponte. E nas mulheres essa ponte é maior.
Ou seja, nós conseguimos processar melhor as informações vindas das duas partes do cérebro.
Oh, essa, né? Mas em compensação, vocês se perdem com uma facilidade impressionante, né?
Eu não.
Ah, mas aí já é por causa da habilidade espacial que se desenvolve do lado direito do cérebro. A capacidade de se localizar é um dos grandes atributos masculinos, né?
Agora, essa habilidade fica mais forte por causa de um hormônio tipicamente masculino, né, Cador?
Uhum,
a
testosterona,
tarda...
né?
Testosterona,
exatamente.
É esse. E por isso é que é difícil achar assim, um homem perdido por aí procurando o endereço.
Você sabe por que é difícil?
É.
Porque vocês não admitem quando estão perdidos, tá?
Ah,
nem adianta disfarçar, porque como o cérebro feminino processa assim, várias informações ao mesmo tempo, nós conseguimos também entender sinais visuais e verbais com muita eficiência, tá?
Ah, tudo bem, mas nós homens temos mais neurônio do cérebro que vocês, mulher.
E mesmo assim, vocês não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, já pensou?
Calma, os dois. Ô, Jorninho,
calma, que é isso,
ué? É, também a gente não precisa entrar numa disputa, né? Porque afinal, apesar das diferenças físicas e cerebrais entre homens e mulheres, aliás, benditas diferenças, o QI, quociente de inteligência, é o mesmo.
E homem e mulher não tem, assim, não tem mesmo por que disputar as coisas.
De jeito nenhum,
pra quê, né, Gador? Uhum. Os dois se completam e têm a mesma capacidade, né? E que tem que se respeitar um outro, né?
É verdade, claro. Matur.
Resumindo,
tem razão.
Dá de ajeitar.
Mas que tal vocês, homens, de vez em quando, exercitar assim, essa capacidade de perceber as nossas mudanças, né, gente?
Prestar atenção nas
coisas. Ô, Sandrinha, eu tô chegando à conclusão que eu vou recomendar isso pro Zé das Couves, sabe?
Com certeza.
Antes que a rotina faça picadinho dele.
É bom mesmo, que eu acho que parte da culpa é sua, que distraiu ele com a conversa lá, viu?
Você acha que é uma boa, Gador?
Eu acho,
é. Tchau pra você, gente. Ó, agora eu vou exercitar o meu cérebro braquiária fora, viu? Em direção à Matinha.
Tchau, Matuto.
Matuto encefálico.
Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Eu quero morrer de noite.
E agora vamos falar um pouco sobre a vida e a obra de Bernardo Guimarães, autor do romance Escravizaura.
Pois é, ele nasceu no dia 15 de agosto de 1825, em Ouro Preto, Minas Gerais.
Foi jornalista, professor, romancista, poeta, juiz.
Bernardo Guimarães escreveu várias obras.
O Seminarista, por exemplo, conta a história de Eugênio e Margarida. Os dois personagens se apaixonam, mas o pai não aprova o romance e manda Eugênio, sabe para onde? Para um seminário. Um dia, Padre Eugênio volta para a aldeia onde nasceu para rezar a primeira missa dele. E aí o que acontece? Encontra Margarida, sua antiga paixão. Ai, 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 quer saber mais? Então leia O Seminarista, de Bernardo Guimarães.
E que tal ler também Escravizaura, o romance mais conhecido de Bernardo Guimarães? Ele foi escrito pouco antes da abolição da escravatura.
Ouve um pouquinho sobre a história.
Era uma vez.
Era uma vez uma escrava chamada Isaura. Filha de negra com branco, nasceu mestiça, com a pele quase branca.
Quando menina, não conheceu a crueldade da escravidão, porque era tratada como filha pela sinhá.
Mas quando a sinhá morreu, começou o sofrimento da pobre Isaura.
O filho da sinhá, Leôncio, era o cão chupando manga de tão ruim. Pior, era casado com Malvina, mas tinha uma paixão doentia por Isaura. Por isso, não pretendia nunca dar a liberdade para a moça.
Sem esperança de ser livre, Isaura foge. Aí conhece e se apaixona por Álvaro, um homem com ideias abolicionistas. Leôncio vai atrás, traz Isaura de volta e manda a moça pro cativeiro.
Ela fica 2 meses no tronco.
Quer saber mais? Bem, a gente adianta que essa história tem final feliz, tá bom? Mas você só vai saber qual é se tiver assistido a novela ou se ler o livro.
Falar em ler, depois do intervalo a gente vai ler algumas cartas, não saia daí.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Quase 300 mil crianças e adolescentes indígenas no Brasil moram nas cidades e aldeias, são de diferentes povos, línguas e tradições. A cultura desses povos, riquíssima em lendas e histórias, ajudou a formar a identidade cultural do nosso país. Nos ensinaram a cuidar do meio ambiente e da natureza e a valorizar o contato entre crianças e adultos. O Brasil seria menos rico sem a sabedoria dos índios. É nosso dever garantir que seus direitos sejam respeitados e sua cultura preservada.
Rádio pela Infância, um projeto Andi e Unicef.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Muito bem, toca uma carta aqui, Sandra, que vem de Itaituba, no estado do Pará. É lá do bairro Piracanã. A carta é da Lourdelene Salazar Moreira e começa assim: Oi, Sandra e Cadu, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. É pela primeira vez que escrevo para esse maravilhoso programa. Digo assim porque realmente acho muito bom ter informações sobre educação no Brasil, principalmente dessa forma como é feito esse programa. Sério, divertido e educativo ao mesmo tempo. Ouço todos os dias pela Rádio Nacional da Amazônia.
Olha que legal.
Muito legal, né? Já contou qual é o nome da rádio. E ela diz aqui: voltarei a escrever para vocês. Até breve, um abração para vocês, o Matuto e todos que fazem Escola Brasil. Fim, Lauderlene Salazar Moreira.
E eu vou mandar um beijo especial para Marli Alves Rodrigues Silva, de Uruará, no estado do Pará, que mora lá na rua Padre Cícero. Oi, Marli! Olá, Sandra, Cadu! Eu espero que quando esta carta chegue, vocês estejam muito felizes.
Obrigado.
Com esta alegria de sempre e esse jeito carinhoso que vocês têm de atender os ouvintes. Ah, que bonitinho, legal. Marli! Um beijo para você. Estamos, sim, muito felizes. Eu estou escrevendo para dizer que eu adoro o programa Escola Brasil. Adoro, assim, do começo ao fim, tudinho. Um beijo para todo mundo da sua ouvinte, Marli Alves Rodrigues, lá de Uruará, no estado do Pará. Vamos aproveitar aí para mandar um beijo para todo mundo do estado do Pará, né?
Vamos,
rádio ligadinho aí no Escola Brasil.
Para Marli, para Lourdelene Salazar, né, que escreveram para gente hoje. E eu quero mandar também um abraço pro pessoal da Rádio Cidade FM, que é uma rádio comunitária em Palmeirópolis, no estado do Tocantins. Mandar um grande abraço para o nosso amigo Robson Jorge, diretor e presidente da rádio, que tem como frequência 87,9 MHz. O programa está passando lá às 10 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, viu?
Olha que legal! Estamos legal, de dia lá!
Isso, na Rádio Cidade FM em Palmeirópolis, no estado do Tocantins. Um grande abraço para o pessoal daí!
Beijinho também, ó, para Rosiane da Silva Cruz, de Rondônia, lá de Campo Novo, para Amanda de Nova Mamoré, em Rondônia também, para Maria Janete do Nascimento, em Palmeirópolis, aí, ó, no estado do Tocantins.
Tá vendo?
Deve ouvir o programa aí por esta rádio, né?
Pois é.
E também para Simone Barbosa Ribeiro, de Barrolândia, no estado do Tocantins. Um beijo, gente!
Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar.
Bom, a gente também não aprendeu, mas temos de dizer adeus porque tá na hora.
Mas não deixe de escrever uma carta, um e-mail. O nosso endereço para e-mail é escolabrasil@escolabrasil.org.br.
E não perca o programa de amanhã.
Amanhã vamos falar sobre o Saúde e Prevenção nas Escolas, que é um projeto criado para conscientizar estudantes sobre como prevenir a gravidez na adolescência e também como evitar doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS.
E o nosso Matuto amanhã vai falar sobre a preguiça, ou melhor, de onde surgiu a ideia absurda de que brasileiro é preguiçoso.
Então, até amanhã.
Tchau, pessoal.
Que seja então feliz.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.